A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta só permite a demarcação das terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Se não houver comprovação dessa ocupação na data, a terra deixa de ser considerada de uso tradicional e não está apta a ser considerada área indígena. O projeto proíbe ainda a ampliação das terras indígenas já demarcadas e considera nulas as demarcações de terras não ocupadas na data estabelecida. A proposta também prevê indenização para os ocupantes de boa-fé das terras, caso a área seja transformada em reserva indígena, e dá aos ocupantes, nesses casos, a garantia de permanência na área enquanto não forem pagas as indenizações pelas benfeitorias. O projeto foi aprovado por 283 votos contra 155, em meio a muito debate entre deputados do governo e da oposição. A liderança do governo orientou o voto contra a proposta, como explicou a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Esse projeto é inconstitucional, não pode muito menos ser por PL, porque isso é uma cláusula pétrea da Constituição, jamais poderia ser tratado por lei ordinária. Esse projeto fere direitos dos povos originários, dos povos indígenas, desconhece os conflitos de terra, desconhece a expulsão dos povos indígenas dos seus territórios, desconhece o histórico desses povos.
O relator da proposta, o deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, reuniu em um único texto o conteúdo de 15 projetos. Ele justificou o marco temporal com o argumento de que o Supremo Tribunal Federal usou os mesmos critérios para definir terra indígena tradicional ao ordenar a retirada de fazendeiros da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, em 2007.
O que estamos hoje aprovando aqui na Câmara dos Deputados nada mais é do que aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a tese de que tem que existir um marco temporal, tem que existir uma data para que se considere uma terra indígena ocupada como tradicional. Não é razoável que no nosso Brasil prevaleça uma ação criminosa da FUNAI contra o direito estabelecido pelas leis brasileiras.
O projeto permite que as comunidades indígenas exerçam atividades econômicas nas áreas demarcadas e admite a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. O texto proíbe o arrendamento, mas permite contratos de cooperação econômica com não indígenas. Além disso, prevê isenção tributária para as comunidades indígenas no que diz respeito à exploração das riquezas naturais das áreas. Deputados favoráveis ao projeto disseram que a proposta é benéfica para as comunidades indígenas e dá segurança jurídica aos ocupantes de boa-fé das áreas. Foi o que disse o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
A única segurança que é dada é aquela já prevista pelo Supremo Tribunal Federal, de que, se for demarcada alguma terra fora do marco temporal, o proprietário da terra vai ser indenizado. Pronto, acabou. É uma garantia de que o sujeito tem o direito à segurança jurídica, de que o passado não vai ser incerto. E faço aqui as minhas palavras, as palavras do ministro Gilmar Mendes. Certamente, já houve indígenas em Copacabana.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, criticou o projeto. Segundo ela, a proposta ameaça as terras indígenas e incentiva a violência.
Todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Eu sou fruto dessa luta, porque vocês sabiam que a cada vez que vota projeto como 490 acelera o genocídio e os conflitos territoriais. O que nós estamos dizendo aqui é que em 2019 foram 135 lideranças indígenas assassinadas. 2021 foram 185 lideranças também tombadas.
O projeto também permite que o poder público instale nas áreas indígenas redes de comunicação e estradas. A proposta, que estabelece o marco temporal de 1988 para que uma área possa ser considerada reserva indígena, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.